estou falando hoje com o Michel Teixeira e a Flávia Assis, que foram alunos meus muitos anos atrás e são colegas meus, e são casados e são tradutores. Então é um podcast duplo aqui, com dois tradutores ao mesmo tempo. Então, só para contar um pouquinho quem são vocês, Michel, você entrou no curso de formação de tradutores na PUC em 2005, não foi? Que aí que eu dei aula para você.
Isso, foi em 2005, e eu entrei nesse curso de uma forma que eu sempre cito, inclusive em sala de aula com os meus alunos, que foi uma amiga minha, uma colega de faculdade de publicidade, que é a minha formação original, que cumpriu uma função angélica na minha vida. O Veríssimo tem um texto que ele diz que ele não acredita em anjos, mas acredita que as pessoas cumprem funções angélicas na vida dos outros. E essa colega, a gente estava na fila de uma prova para empresa de multimídia da prefeitura, ou seja, um concurso público. Eu estava já querendo achar um caminho dentro da comunicação, depois de ter tentado várias coisas e não ter dado certo. E ela falou do curso de tradução na PUC, me deu um clique, assim, falei, gente, eu já fiz coisas de tradução dentro do trabalho, quem falava com cliente estrangeiro era eu. Falei, vou tentar. Pouco tempo depois eu já estava começando o curso, e 3 meses depois de começar o curso eu já comecei a ter trabalhos, e daí não parou mais.
E aí a Flávia entrou no curso, foi 2 anos depois, não foi?
Isso, 2 anos depois. Eu, só voltando atrás um pouquinho, a minha primeira escolha na hora de fazer o vestibular, com meus 16 anos, era letras e tradução na PUC. E faltando um mês para inscrição no vestibular, não sei o que me deu na cabeça, passou um vendaval e eu resolvi fazer psicologia. E passou, trabalhei em psicologia muitos anos e tal, até que o Michel, que já estava trabalhando com tradução, já tinha feito o curso na PUC, precisou de uma ajuda num livro sobre Elizabeth I. E aí eu vou te ajudar, tô aqui, tô com tempo, vou te ajudar nessa tradução. E aí lembrei, apaixonei, e lembrei que essa era a minha primeira vontade e já resolvi fazer o curso logo em seguida. Então na turma seguinte da formação de tradutores da PUC, eu já entrei, já comecei. Uhum. Isso foi em 2008.
E aí eu já tava aqui no Canadá, foi quando eu tava dando a disciplina de teoria de tradução à distância.
Isso. Você foi minha professora à distância.
De teoria. Bom, e vocês estavam casados já desde quando?
Isso é até engraçado. A gente casou no sábado, que foi a antevéspera do início do curso de tradução que eu fiz. Eu faltei a primeira aula porque eu estava recém-casado, assim.
Bom, começou carreira nova, começou a vida nova, tudo junto.
Foi tudo junto.
Aí você acabou da PUC, você já começou a trabalhar quando você estava fazendo curso, não foi?
Isso, eu comecei já a trabalhar dentro do curso, já fiz contato com os professores, a partir daí comecei a fazer outros contatos, os trabalhos começaram a vir e daí foi. Eu nunca mais parei, desde esse primeiro trabalho eu nunca mais fiquei sem traduzir.
E você depois foi fazer a especialização na Gama Filho, né? Especialização em espanhol, não foi?
Isso. Como eu já tinha um curso de tradução de inglês, eu queria fazer um curso de tradução de espanhol e surgiu essa especialização na Gama Filho. E foi o mesmo esquema também. Eu procurei fazer o curso já fazendo contato com os professores também. Um dos principais professores do curso, coordenador, também já me achou em sala de aula. Eu comecei a trabalhar com ele também com pouco tempo de curso. E foi ótimo, porque desse trabalho que surgiu a oportunidade da Flávia traduzir o Elizabeth também.
Uhum. Eu acho engraçado você fazer esse comentário, o professor te achou, porque todo professor te acha, você foi fácil de achar. A diferença era bastante óbvia entre você e a média, pelo menos, dos alunos. Sei lá, é difícil de explicar isso, mas tem alguma coisa que desde o início dá para sentir que a pessoa leva jeito para aquela coisa. Eu não sei se é a postura, eu não sei se é a atitude, eu não sei se é o tipo de pergunta, o tipo de trabalho que faz. Todo mundo tem uma curva de aprendizado, tem gente que demora mais para desenvolver, mesmo que no fim da história a qualidade seja mais ou menos igual, tem gente que logo de cara você percebe. Tanto que eu nem me lembro exatamente quando foi que eu te chamei para me ajudar dividir uma parte de um livro, um guia de vinhos que eu estava traduzindo, e eu estava correndo contra o tempo, eu achei que não ia chegar no prazo, E eu comentei com a editora, a editora me autorizou a pedir ajuda para alguém, e eu pedi ajuda para você, que eu acho que você estava, sei lá, se formando, recém-formado no curso, e a gente tinha mantido contato. Então eu passei alguns capítulos para você, você mandava para mim, eu revisava, deixava do meu jeito, com a minha cara, tudo, e mandava para a editora. Mas isso assim, foi oficial, tanto que a editora acreditou seu nome também na tradução junto comigo. Do lado de quem dá aula, é difícil de explicar porquê, mas você agora que está dando aula, você vai provavelmente sentir isso também. Você tem uma certa expectativa, a maioria dos alunos está mais ou menos dentro de uma média que você espera, e tem alguém que te surpreende completamente, sei lá, que trabalha, que tem um desempenho muito diferente da média. Pode surpreender para baixo, pode surpreender para cima. Em geral, tem um de cada. Aí também teve isso. Você, depois de se formar na Gama Filho, foi convidado para dar aula na Gama Filho, né?
Isso. Não fui exatamente convidado, na verdade. Como eu mantive contato com eles, o curso foi se reestruturando. Quando eu fiz o curso da Gama Filho, ele tinha pouco tempo de existência. Eu me propus a dar aula também. Eu tinha esse curso de WordFest que eu tinha feito, que eu trabalhava direto com a ferramenta, achava esse um caminho viável, assim. E exatamente eu dei sorte porque eles estavam precisando, porque o outro professor que dava essa parte de informática ligada à tradução, ele estava precisando de alguém para dividir as aulas com ele. Então eu comecei como um backup desse professor e continuei dando aula direto.
Aí, só para terminar a cronologia aqui, mais ou menos uns 5 anos depois de que você entrou no curso, vocês, né, juntos abriram a empresa de tradução de vocês. E agora, em 2015, 10 anos depois de entrar no curso de formação da PUC, você está dando aula no curso de especialização da PUC, que foi reformulado e relançado agora, né?
Isso. Foi o fechamento do ciclo, né? A gente, eu e a PUC e esse curso, a gente já estava se namorando há um tempo, assim. Agora a gente finalmente conseguiu consumar essa relação, assim. Espero continuar lá, e eu estou sentindo mesmo essa necessidade agora de ter uma formação cada vez maior dentro de tradução, assim. Foi uma confirmação do bichinho da sala de aula, e querer aprimorar isso ainda mais agora, que é uma matéria que eu achei fantástica, da aula de tradução de não-ficção, que deu muito certo, e eu quero, enfim, melhorar para poder que essas aulas sejam melhores mesmo, desenvolver junto com o curso.
Rumo ao mestrado.
Rumo ao mestrado.
Enquanto isso, em paralelo, a Flávia deveria ter se formado do curso da PUC. E aí você começou a trabalhar como, Flávia, freelancer, você foi trabalhar em empresa.
Eu comecei como freelancer para o Michel. Para o Michel, para o José Luiz, que coordenava esses livros de história, né, estilo Abril Cultural, fazendo tradução para eles. E a gente tinha um ou outro cliente avulso, até que caiu na nossa vida um cara que, na verdade, ele foi ver o nosso apartamento, que a gente ia vender o apartamento, e aí ele foi lá interessado no apartamento. Começamos a conversar, ele soube que nós éramos tradutores, e várias conversas depois, pegamos um trabalho imenso de tradução de guias de segurança para a plataforma de petróleo. Então, nós dois começamos esse trabalho grande, ia precisar da nota fiscal. Então, nós tomamos a decisão de, não, agora é hora da gente abrir a empresa. E vários clientes pedem nota fiscal, a gente vinha rebolando aqui para atender esses clientes. Agora não, vamos abrir a empresa. E acabou que foi o nosso grande teste, foi uma prova de fogo de entrada no mercado.
A gente desceu aos infernos para poder subir de novo, porque a gente entregou o trabalho no meio de uma enorme crise de petróleo. O preço caiu de 100 dólares por barril para 30 dólares. Então a fonte secou, o pagamento que era para sair demorou 4, 5 meses para efetivamente sair. A gente tinha uma equipe de tradutores que a gente não conseguiu pagar também, porque era um volume muito grande. Então gerenciar essas pessoas, acalmar essas pessoas que foram contratadas, então foi um teste de fogo mesmo, assim.
Contratadas entre aspas, né? Contratadas no nosso esquema
de parceria.
Isso, né? De chamar para a equipe e repassar o valor inteiro para o tradutor. Então tomamos um prejuízo fenomenal. Isso foi numa época que não se achava dicionário de petróleo. na época. Então eu lembro que a gente saiu desesperado, até engraçado, está até aqui o glossário que a gente conseguiu, o glossário da Marcia Buckley, que ela fez para uma empresa de offshore, que é a Noble. Eu lembro que a gente pagou, acho que hoje seria o quê? Uns R$ 200 num livro de 200 páginas, porque era o único glossário de petróleo que a gente conseguiu encontrar, porque naquela época não tinha nenhum dicionário.
É, e tinha um detalhe, né, que a gente fez o trabalho de espanhol para português e esse dicionário é inglês-português. É. A gente teve que achar depois, conseguir achar um dicionário grande de energia e de petróleo espanhol, e aí a gente fez o tempo todo essa triangulação, né? A gente achava inglês, espanhol e inglês-português. Então a gente tinha que ir para o português para o espanhol, aí achava um dicionário espanhol para inglês, e aí do inglês português a gente conseguia chegar. Alguma coisa em inglês português tinha, agora espanhol português era impossível de achar.
E bom, vocês também não dão um passo pequeno, né? Casa ao mesmo tempo que começa uma carreira nova, depois abre empresa ao mesmo tempo que pega um projeto monumental com uma equipe enorme, numa área super especializada durante vários meses, né? Aquelas coisas que ninguém recomenda nunca, né? Investir tudo num projeto só, não façam isso. Aí vocês vão lá, tipo assim, um casal, a família, investir tudo num projeto só.
Gravou por causa disso, né? Não é um do casal mergulhando no projeto, não são os dois mergulhando no projeto.
Além dos desafios de tradução, os desafios de gerenciamento, de empresa, de começar a lidar com a empresa, de aprender a tirar nota fiscal, lidar com a parte contábil, entender a parte fiscal, gerenciar tempo, gerenciar horário, gerenciar a equipe de 8 pessoas e acompanhar, e a gente muito exigente com prazo, com qualidade, então acompanhar prazo. Foi assim, não recomendo, foi um passo maior que as pernas. E assim, não tentem isso, não façam isso em casa.
Crianças, não façam isso. Não. Agora, você viu uma coisa tão curiosa, a gente está tão mergulhado na tradução, a tradução faz tanta parte do nosso dia a dia, que esse cliente de petróleo chegou porque ele foi comprar ele estava interessado em comprar nosso apartamento de Santa Teresa. Passou esse trabalho monumental pra gente. Tempos depois, outra pessoa que tentou comprar nosso apartamento de Santa Teresa também deu trabalho de tradução pra gente.
Vocês são especialistas, deveriam dar um curso de networking. Como fazer networking mesmo quando você não está fazendo networking?
Pois é, não, é mais engraçado que nenhum dos dois comprou um apartamento assim. Ou seja...
Agora vocês falaram da área de petróleo, só para listar um pouquinho as áreas pelas quais vocês passaram nesses 10 anos até agora da carreira do Michel e uns 8 da Flávia. Vocês passaram por petróleo, por literatura, não ficção em geral, não sei se tem ficção também.
Tem
ficção também. Flávia, que mais? Você trabalhou em algumas outras áreas?
Eu trabalhei também com publicidade, trabalhando para agência de conteúdo e trabalhei também fazendo trabalhos pequenos para agência, trabalho de localização, até começar um trabalho grande de localização de tradução de games. Um projeto enorme, que hoje em dia já pode falar, que foi o World of Warcraft.
Eu conheço algumas pessoas que trabalharam. Foi um projeto muito longo, né?
Foi um projeto de 1 ano e meio e foi imersão no projeto, porque o cliente contratou uma agência lá fora, que contratou um tradutor em Teresópolis, e esse tradutor, a empresa dele, levou todo mundo para Teresópolis. Então foi uma imersão no trabalho mesmo. Eram 20 tradutores, mais equipe de QA, de controle de qualidade, eram mais umas 30 pessoas de QA e dedicação total ao projeto.
E tinha uma exigência do cliente também, né? Você entrava numa sala, né? Você entrava numa sala, tinha que deixar celular, bolsa do lado de fora, porque o que estava sendo traduzido ali dentro ficava só dentro da rede interna e não podia falar de nada. Era...
Isso, você tinha que entrar peladinho, sem nada, só com a roupa, peladinho com roupa. Que a gente entrar sem celular, sem notebook, é entrar pelado, né?
E agora, de 1 ano pra cá, pra dar mais emoção à vida de vocês, à vida pacata de vocês aí, tem a Aurora também.
Chegou nossa filhinha. A gente tava seguindo a vida até que eu engravidei.
Pois é.
Agora a gente tá reestruturando a nossa rotina profissional em função da Aurora.
Bom, e vocês estão agora, os dois estão trabalhando de casa, né?
Isso,
trabalhando de casa. A gente já trabalha de casa juntos. Trabalhamos antes de eu ir para Teresópolis, depois quando eu voltei de Teresópolis, Michel teve tempo em escritório de advocacia como tradutor.
É, passei no escritório de patentes, depois eu passei 6 meses também na Petrobras. E aí, quando eu estava na Petrobras, apareceu a primeira proposta de tradução literária. Quando eu terminei o primeiro livro, eu falei, quer saber, Petrobras? Tchau. foi bem assim, eu falei, não, vou trabalhar com livro, que eu gosto muito disso. Vou ser freelancer, eu acho que a tendência é funcionar melhor dessa forma. E não me arrependo nem um segundo, assim.
Porque trabalhar num ambiente corporativo pesado, heavy metal, assim, é complicado. Você tem que ter a personalidade para isso.
É, a Flávia sabe a cara que ela me encontrava quando eu chegava da Petrobras ou a cara que ela me encontra aqui hoje no final do dia,
Não tô nem em comparação. Eu sei como é que é essa cara. E como é que tá a vida agora de freelancer, todo mundo em casa, com a sua nova gerente de projeto de vida aí, a Aurora?
A Aurora é uma gerente de projeto muito exigente, assim. Ela me bota pra ficar trabalhando, mas ela vem toda hora pra dar uma conferida, né? A Aurora vem, dá uma conferida, e aí, tá tudo bem? Você tá trabalhando? Tá tudo certo? Com a Flávia, ela é mais exigente, que o confere geralmente dura uma hora e meia, depois que ela libera a Flávia pra voltar.
Pro Michel, tá mais na rotina, conseguindo manter mais a rotina do que eu, né? Porque o estilo de criação que a gente escolheu, eu tô amamentando ainda, e é a amamentação à vontade, a amamentação em livre demanda. Então, às vezes eu interrompo o trabalho para atender a Aurora, ela chora, eu atendo, eu vou lá. Então, o horário fica completamente maluco e é muito difícil manter um horário fixo de trabalho com um bebezinho em casa. Eu ainda estou nesse desafio de conseguir articular, tanto que eu nem tenho pegado muito trabalho. Estou pegando livro com prazo longo, porque aí dá tempo para administrar essa rotina com a Aurora.
Eventualmente uns trabalhos pequenos também, né, que aparecem, que você pode resolver no mesmo dia.
Isso, ou um trabalho muito pequeno que dê para resolver no mesmo dia, ou no máximo em 2 dias, porque eu nunca sei como vai ser o dia de amanhã, como vai ser a exigência da Aurora no dia. E o Michel tenta se encaixar nesses horários.
Eu estou tentando manter mais uma rotina de escritório, né? Estou fazendo a técnica do Pomodoro de acordo com a Aurora, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Quando tem um momento de Aurora, eu levanto, vou lá, brinco com a Aurora, esqueço um pouco do trabalho, depois volta. Tentando manter mais ou menos a rotina normal de escritório, com as paradas de acordo com ela.
Então, como é que vocês, cada um respondendo por separado aí, numa escala de 0 a 10? 0 sendo caos total, falta de organização total, e 10 sendo aquela organização assim, Suíça. Onde que vocês acham que vocês estão agora no esquema de trabalho de vocês?
Para mim é menos 1.
Caos seria bom.
E eu tenho a minha personalidade, eu sou muito certinha. Eu gosto de horário, então quando as coisas saem do esquema, eu fico ansiosa e tudo. Então, para mim, eu tô dando esse menos 1 até é conta da minha ansiedade, mas enfim, é difícil, eu tô tentando trabalhar em meio expediente, eu tenho a minha mãe que me ajuda, que fica à tarde com a Aurora o tempo todo para eu poder trabalhar, mas mesmo assim é difícil. A Aurora tá com 1 ano agora e ainda assim é difícil, ainda não entrou numa rotina. O Michel tá tendo que se esfalfar aqui para manter as finanças da casa, compensando essa minha ausência.
Eu acho que a minha nota de organização vai ser alta, mas eu daria um 8, um pouco por causa disso também, assim. Eu consegui me organizar muito de uma forma que eu não me organizava antes, assim. Eu acho que eu criei uma rotina de trabalho, uma rotina, vamos dizer, de concentração para o trabalho muito maior do que eu tinha antes.
Bom, você talvez tenha precisado ser mais eficaz, né? Desenvolver um método mais eficaz de se organizar ou de se concentrar. Não tem como perder tempo fazendo outras coisas que a gente faz lá de computador, de Facebook, de não sei o quê, porque se você consegue estar no computador, você tem que estar trabalhando.
É por aí, é um pouco por aí. E até porque a gente procura todos os dias, dentro da não rotina da Aurora, mas por volta de 6 horas parar para dar banho, para dar o jantar nela. Então, a ideia é eu conseguir sempre parar por volta de 6 horas da tarde.
E tem um outro fator complicador para nós dois, acho que mais para mim, mas para o Michel também, que é a bebezite, que é o estado de confusão mental que você fica com a privação de sono, com o cansaço. E até a gente está fazendo aqui um podcast, nós dois estamos nos sentindo totalmente não articulados. É até difícil, fica até eu principalmente, assim, com os hormônios e a falta de sono e tudo, até a fala fica prejudicada. Então é um desafio a mais de concentração com o cansaço e a privação de sono.
Eu brinco que a Flávia está funcionando em modo de segurança, assim. Só tem os softwares mínimos rodando, assim. Você sabe que tem uma coisa muito maluca, o que está acontecendo comigo, na verdade, é que para traduzir, a cabeça está funcionando bem, mas fora dos momentos de tradução eu estou esquecendo coisas banais, assim, tipo, de eu olhar para uma mesa e falar, não, a jarra de água está em cima da... e faltar a palavra mesa. Assim, coisas muito banais. Porque eu acho que é assim, tá bom, concentra tudo ali no...
Você tá gastando toda a sua energia no trabalho e não sobra mais energia mental para as coisas triviais.
Mas é legal também que nas aulas essa energia também tá concentrada lá. Eu tenho umas que eu chamo de queda de fase durante as aulas, de eu esquecer de alguma palavra, assim, mas lá tá funcionando razoavelmente bem também.
Todo mundo tem. Demanda muito, muita concentração da aula. Depois de uma aula, eu fico imprestável, eu não consigo falar direito.
Pois é.
Falando nisso, comentários e clichês e coisas que vocês ouvem de outras pessoas, seja sobre tradução, ou vida de freelancer, ou vida de quem trabalha e tem filho, o que vocês ouvem que menos tem a ver com vocês ou que mais tem a ver com vocês?
Volta e meia eu comento com o Michel Rindo, que eu leio em revistas ou vejo gente falando em grupo de tradutores no Facebook, que tem filho pequeno e trabalha em casa e a vida funciona com uma rotina militar certinha. Isso é mentira. Atenção, isso é lenda urbana.
É
propaganda enganosa. Não existe ter uma rotina organizada com criança nova dentro de casa. Talvez com adolescente a partir dos 15 anos, os filhos permitam que você trabalhe. Então, que quando as crianças vão para a escola, isso facilita, porque pelo menos você tem o tempo de escola dos filhos. Mas a gente vê mundos maravilhosos, assim, não só em tradução, mas outras áreas de quem trabalha em casa e que consegue dividir a rotina com o filho pequeno e diz que consegue, eu queria que me ensinasse. Se fizer um curso, eu vou fazer e pago caro.
Agora, tem uma coisa, pra mim é verdadeiro, que diz que filho faz você trabalhar mais. E isso é verdade, pelo menos eu tô sentindo isso na pele, assim. O filho dá mais, te obriga a ser mais concentrado, a ser mais produtivo. Então, falando pelo lado do trabalho em si, é verdade.
E para finalizar, a gente começou falando aqui, eu conheci você, Michel, 10 anos atrás no curso de formação da PUC. A Flávia seguiu o mesmo trajeto. Vocês dois tiveram essa ideia, esse clique. Você, Michel, como foi a expressão que você usou? A pessoa angelical.
É a pessoa cumprindo a função angélica na vida.
A função angélica. E a Flávia ajudando o Michel. E aí começaram... Ah, que legal, quero ser tradutor. Fizeram um curso. Vocês conseguem imaginar como teria sido esse trajeto se, em vez de começar pelo curso, vocês tivessem começado, vamos supor, algum amigo que te pede para ajudar num trabalho, ou um bico de tradução, ou um estágio aqui, ou alguém que pede uma ajuda e vocês vão aprendendo, fazendo na prática, sem ter começado de uma forma mais formal com o curso de tradução? Como é que vocês imaginam que seria diferente o trajeto profissional e a vida de vocês?
Teria sido muito mais lento. Eu acho que a gente teria demorado muito mais tempo a se sustentar com tradução. A gente já se sustentou com tradução desde o início, porque a gente já não tinha suporte, né? Então a gente já teve que sustentar a contradição desde o início. E acho que a gente não teria conseguido tão rápido, teria dado muita cabeçada, porque o curso abriu muito a cabeça. Você já desde o início, você já entrar em contato com teoria de tradução, você já entrar em contato direto com tradutores experientes, que são os professores, já absorver um pouco a experiência deles, isso fez toda a diferença.
E de áreas diferentes, né? Cada professor de uma área diferente.
E acho que isso até facilitou a gente tomar coragem de já diversificar também no início. Depois os trabalhos vão afunilando e você se concentra em determinadas áreas. Mas no início, quando você está começando, você vai tentando aqui e ali. A gente já tinha uma base para tentar várias áreas.
E, Michel, você se imagina voltando para a universidade com um professor sem ter começado nessa, basicamente na mesma universidade como aluno? Tem alguma coisa que você, como aluno, viu, experimentou, sentiu, vendo os professores que você está carregando com você ou está usando como professor?
Pois é, eu consigo imaginar minha carreira sem ter necessariamente passado pelo curso. Eu posso dizer que a minha primeira tradução eu fiz aos 16 anos, quando um amigo pediu para traduzir a letra de música.
Quase todo mundo que eu conheço começou traduzindo letra de música.
Pois é, mas a minha carreira mesmo começou no dia que eu comecei o curso, assim. E eu não consigo imaginar, porque exatamente pelo contato, eu sempre senti a necessidade de aprender mesmo, de conhecer como é que se faz, e de travar contato com as pessoas, como a Flávia disse, com os professores, gente que está no mercado, gente que conhece a área de tradução. E eu falo isso para meus alunos, é importante você não só fazer o aprendizado do curso, mas você fazer os contatos, fazer seu networking. Seu networking começa com seus professores e com seus colegas.
Aliás, eu diria que 50% do curso é o networking, porque você entrar no mercado sem conhecer ninguém, você vai bater na porta e as portas não vão se abrir, é muito difícil. Agora, quando você conhece, você toma um café com seu colega de turma e tudo, ele tem um trabalho que não vai poder pegar, ele passa para você. Você conversa com o professor após a aula, o professor te indica para um trabalho, te indica para uma seleção, para uma agência. Então, é 50% da sua carreira esse networking que você começa, o brotinho dele no curso de tradução. É claro que existem tradutores muito bem-sucedidos e bons tradutores que nunca estudaram tradução. Sempre existem exceções à regra. Mas, assim, para quem está começando, assim, para mim, diria, começa pelo curso.
Eu também acho. Eu acho que cada vez mais, como a Flávia falou, são exceções à regra, assim. Eu acho que e que bom que as pessoas estão se conscientizando que para você ser tradutor, você tem que ter uma formação, assim. Essa especialização da PUC que eu comecei a dar aula agora foi bem um retrato disso. De repente você tem um curso que abriu e em poucas semanas fechou não só uma turma, mas fechou duas. Tinha uma demanda reprimida de gente querendo estudar tradução, sentindo falta de ter uma formação mais sólida dentro da área de tradução para poder ser melhor. O que você perguntou também em relação às técnicas que eu uso e vieram do curso, eu posso dizer que eu usei a estrutura que eu tive, né, com as aulas com a Teresa Carneiro, que ela fazia os exercícios que ela pegava o original e fazia uma coletânea das traduções dos alunos. São três opções de tradução de aluno para cada trecho do original. E isso funciona muito em sala de aula. Funcionou, eu achei muito legal quando eu fiz. Os meus alunos agora gostaram muito também de ver as traduções deles e dos colegas e comparar uma com a outra, ver quais são as boas soluções, quais são as ruins, né? E isso é uma coisa que funciona bastante. E eu tentei dividir isso, a parte prática e um pouco de didática também, falar de algumas teorias de tradução para eles também terem um chão, né, em que basear esses trabalhos.
Então você cresce muito mais rápido do que você estar sozinho diante do seu computador, sem interagir com outros profissionais.
É, lógico. Tem duas coisas que vocês falaram agora que eu pensei. Uma é essa que você, Michel, falou. Em parte, o repertório que você tem de técnicas didáticas e tal, pelo menos no começo, é justamente o repertório que você aprendeu como aluno, né? Vendo o que os professores fazem. Depois você, com o tempo, vai ter outras ideias, vai desenvolver outras coisas, vai ver como outros professores trabalham. Mas outra que vocês também falaram de contato com colegas e com alunos e tal, se vocês encaram um curso não só com uma oportunidade de adquirir conhecimento formal e tal, mas com a oportunidade de networking, em termos de horas, vocês nunca mais na vida vão ter tanto tempo dedicado a fazer networking.
Exato.
É verdade.
Depois que o curso acaba, networking feito pela internet, em redes sociais, nos grupos com milhares de tradutores, é relativamente limitado. E o networking que você vai fazer em congresso, em cafezinho de congresso e tal, é de poucas horas por ano. Ou seja, se você faz um curso de tradução de, sei lá, 200 horas e você está encarando aquilo como uma grande oportunidade de networking, você vai precisar de muitos anos depois para conseguir fazer 200 horas de networking.
É verdade.
Sim,
é
exatamente,
verdade.
Exatamente.
Agora, o networking que eu recomendo, acho muito bom também, é casar com uma tradutora.
Bom, muito legal falar com vocês. e sucesso aí nas carreiras e no grande caos aí da vida semi-profissional, semi-pessoal, tudo junto, misturado.
Carol, foi ótimo, assim, foi muito bom conversar, porque no meio desse caos é bom parar também para conversar com você agora, foi repensar a vida e repensar a trajetória e pensar a nossa rotina com essa conversa com você. Então, obrigada também, foi super bacana.
Foi ótimo.
Legal, gente. Ok, então um abração para vocês.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.